gente, tudo bem? No episódio de hoje eu conversei com a minha amiga Dani, que me contou um pouco sobre como foi sua experiência de trabalho na Colgate, aqui em São Paulo. Antes de se formar como engenheira, a Dani ficou um ano e meio trabalhando com planejamento de demanda dentro da área de logística da Colgate. No episódio, ela me contou sua trajetória de trabalho, que teve início com o processo seletivo tradicional, e particularmente nesse ponto, a fase de inglês foi bem diferente do que ouvimos até agora aqui no podcast. Até o final do seu programa de estágio, então incluindo como foi o seu onboarding, como é a cultura da empresa e qual era a sua rotina, fluxo de trabalho, com os softwares que ela usava no dia a dia, além de quais métodos foram utilizados para enfrentar os inúmeros desafios encontrados dentro da empresa. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a Colgate, já dando um spoiler de que o produto dela não são apenas escovas e pastas de dente, além de conhecer mais sobre o dia a dia de um estagiário da companhia, com dicas de quem passou por toda a experiência, para que você cause uma boa impressão desde o dia zero, fica com a gente até o final do episódio. Até porque, a partir de hoje, nós estamos introduzindo 3 novos quadros muito legais, em especial o último teve várias contribuições por parte da Dani. Bom, agora deixa de papo e vamos para a conversa. Bom, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Setup My Job Show. Esse é o primeiro episódio que a gente está gravando aqui em 2020. Desculpa aí pela pausa, que nós da equipe aqui estávamos passando por uma grande mudança de cidade, nova fase no trabalho. Mas hoje estamos aqui para ter mais uma conversa muito legal com a senhorita Dani, amiga minha aqui de longa data. Então, antes de mais nada, antes da gente continuar, eu queria que a Dani se apresentasse para a gente e contasse um pouco sobre qual vai ser a empresa que vai ser o foco da conversa de hoje.
Oi, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Eu estou muito feliz em participar. Meu nome é Daniele Rodrigues. Eu me formei em engenharia de produção na FEI. E eu fiz o meu estágio de um ano e meio na Colgate.
Massa. Eu sei que, assim, essa pergunta pode ser meio... estranha, mas o que, que é a Colgate hoje em dia, né? Quais são as linhas de produtos? Qual que é a área de atuação da empresa? Só para contextualizar quem porventura não souber.
Sim, acho muito importante. Acho que tem muita gente que não sabe o tamanho da Colgate. A Colgate, ela é uma empresa de bem de consumo. E as principais marcas que ela tem é a Colgate, claro. A marca Sorriso, Elmex, Protex, Palmolive, Darling, Ajax, Pinho Sol e Rios. Então, ela abrange toda uma área de oral care, home care e hair care.
E é que muita gente fica conhecendo a empresa só pelas pastas de dente, pela escova, nessa parte de higiene bucal. Inclusive, eu vi que juntou agora Colgate e Palmolive, alguma coisa assim, não tem nada a ver.
Não, sim, a Palmolive é uma das marcas da Colgate, né? Então, a empresa, o nome da empresa é Colgate Palmolive. E essa empresa comprou as demais marcas que eu citei anteriormente.
Como sempre, vamos começar aqui com a fase antes do trabalho. Então, eu gostaria de saber como que você conseguiu essa vaga, como você ficou sabendo dela, o que você fez, assim, esse processo de entrada na empresa.
Então, no meu final da faculdade, né, faltando um ano e meio para terminar a faculdade, eu voltei do meu intercâmbio e comecei a pesquisar vagas de estágio. E então, eu usei diversos sites, mas a Colgate eu encontrei no vagas.com e eu me candidatei por lá. Aí, um tempinho depois, eu já recebi a ligação da Colgate me chamando para uma conversa.
Aí foi, depois disso, só foi as fases de entrevista, você não teve que fazer nenhuma fase escrita, nem coisa de testes online, nada?
Não, a mocinha do RH, ela me ligou e ela fez algumas confirmações, né, do meu currículo, do que eu tinha no site, e confirmou se eu tinha mesmo interesse e se eu estava disposta a começar a participar do processo seletivo.
Legal. Aí você passou por 2 entrevistas com um gestor ou um analista e depois alguém mais alto? Foi tipo isso?
Não, a primeira etapa foi uma entrevista com a moça do RH. foi um bate-papo com ela. E nessa etapa, ela me pediu para fazer uma redação em inglês. Eu não sabia, então eu fui meio pega de surpresa, assim, eu fiquei bem nervosa. Nossa. Mas deu tudo certo. Aí depois da redação a gente conversou e depois dessa entrevista com ela, ela me ligou de novo para marcar uma entrevista com o gerente. E a fase final foi uma prova de inglês numa escola terceirizada por eles.
Nossa, então eles realmente estavam pegando muito sério a questão do inglês, né? Porque você tinha colocado, assim, que era fluente em inglês antes, né?
Sim, inglês avançado eu tinha colocado.
Entendi, então você teve que fazer uma redação e depois uma prova numa escola terceirizada.
Isso.
Rolou alguma parte de conversação em inglês durante alguma das entrevistas?
Não, só na escola mesmo.
Ah, na escola eles fizeram uma parte oral, entendi.
Sim, fizeram.
É, legal. Vamos focar então um pouco mais na entrevista. Na segunda entrevista, teve muita pergunta técnica, perguntando se você sabia fazer alguma coisa, de habilidades.
Sim, um dos requisitos básicos era eu fazer engenharia de produção. Se eu não fizesse, eu já não teria sido chamada para vaga. Mas o que o gerente da área me perguntou foi se eu tinha Excel avançado e perguntou quais eram as coisas que eu sabia fazer no Excel.
Uhum. E naquela época, o que você falou pra ele que você sabia?
Eu falei que eu sabia mexer em tabelas, né? Fazer gráficos e tabela dinâmica. E o que eu percebi foi que tabela dinâmica era o que eles mais queriam mesmo. Não precisava saber macro, nem VBA.
Certo, importante. Algumas funçõezinhas como PROC-V, assim, de busca.
Sim, sim, essas também. Super necessário também.
Tá, entendi. Pô, legal. E esse processo foi muito longo ou foi rapidão? Desde, né, você achou a vaga até eles falarem que você tava contratada?
Não, foi bem rápido, porque pelo que eu me lembro, eu me candidatei pra vaga no início de julho. Na última semana de julho, eu já recebi a ligação do RH. E as duas entrevistas foram na primeira semana de agosto. Na segunda semana de agosto foi a prova de inglês. E na terceira eu já estava contratada para começar em setembro.
Nossa, foi super rápido então, que legal.
Foi super rápido.
Super ágil.
Sim.
E o que, que você acha assim que você já tinha antes que te fez ter sucesso de bagagem primeiro?
Eu acho que foi muito importante o intercâmbio. Que além do inglês tem toda a questão de maturidade, responsabilidade. Isso me trouxe o inglês, né, que era também requisito básico. Como eu disse, a engenharia de produção. E também um ponto que meu gerente me falou que chamou a atenção foi a calma e a tranquilidade que eu mostrei.
Entendi. Nas etapas. Essa era a minha próxima pergunta, era assim, quais comportamentos que você teve lá na hora que te fizeram ter mais sucesso. Então foi manter a calma, né? Saber lidar com perguntas às vezes difíceis.
Sim, foi isso mesmo.
Depois disso, você recebeu algum tipo de feedback ou não? Foi direto?
Não, assim, eu não tive nenhum feedback formal, né? Depois da minha entrevista, mas depois, em conversas com o meu gerente, ele me falou que ele percebeu essa calma e a tranquilidade. E também ele percebeu que é da minha habilidade de trabalhar em equipe. E também um pouco de perfeccionismo, que ele via isso como um ponto de qualidade.
E se você tivesse algum conselho geral ou dicas para alguém que vai passar por qualquer processo seletivo que demande uma entrevista ou outra, você tem algum conselho?
Então, sobre isso eu acho que são coisas muito clichês, mas eu acho que a pessoa, ela tem que, claro que é muito difícil não ir nervosa, né, pra uma entrevista, é quase praticamente impossível. Eu, na minha primeira entrevista com o RH, eu tava bem nervosa, mas depois que a conversa começou a fluir, eu vi que não tinha necessidade e eu parei de ficar nervosa instantaneamente. Então, eu acho que, assim, a gente saber respeitar o nosso nervosismo, mas não deixar a ponto de atrapalhar a gente, porque nessas etapas é muito compreensível, né? Você tá nervosa, então eles vão entender. E também acho que é importante você não ir com respostas muito montadas, muito prontas para as perguntas que eles vão te fazer, porque eu acho que isso ajuda a você ser mais sincero e ser você mesma. Eu, por exemplo, não preparei nada, eu pensei na hora, não respondia direto, eu demorava para responder, mas eu respondia o que eu sentia mesmo. Isso foi muito bom.
Certo, era assim você ser a Dani mesmo, tentar colocar uma persona ali diferente, responder às vezes o que eles queriam ouvir, e eles enxergaram isso como algo muito positivo.
Sim, com certeza.
Então, bom, gente, indo para a próxima fase aqui, justamente para falar um pouco sobre durante o trabalho, como é que foi esse período de estágio da Dani, o que ela aprendeu, qual foi o projeto. Em primeiro lugar, eu queria saber sobre o onboarding. Como é que é o processo, se é muito legal, se o pessoal é receptivo, eles fazem questão de você conhecer as áreas e ficar por dentro dos processos, assim, e conhecer a turma o mais rápido possível.
Sim, eu gostei bastante do processo, eles foram muito receptivos e logo assim de cara eu já meio que me senti que eu estava sendo abraçada por todos, fui apresentada para todos do meu departamento, não só para minha equipe. E assim, para pegar, né, todo o entendimento da empresa, a minha área abrange várias outras áreas, tem contato com muitas áreas, então eu tive bastante dificuldade assim de entender, né, o começo. Eu acho que eu demorei mais ou menos uns 4 meses para entender a empresa, entender onde eu estava, onde que eu ajudava com ela. Mas depois disso foi tranquilo, eu fiz alguns treinamentos online sobre sistemas e sobre algumas áreas relacionadas. E quem me ensinou a fazer as minhas atividades foi o ex-estagiário da minha posição, que ele foi efetivado em outra área, então ele conseguiu me ensinar bastante coisa. E também a minha equipe também me ajudou bastante para me ensinar sobre as minhas atividades.
Nossa, com relação a isso, eu tô sentindo isso exatamente agora, né? Que eu também tô fazendo estágio aqui em São Paulo. E quando você chega na empresa, a coisa mais difícil mesmo é você enxergar todas as interfaces, assim, entre as áreas, onde que você vai atuar,
sim,
todos os processos, porque, né, como engenheiros de produção, assim, não tem nada mapeado em Bizage, não tem nada, assim, é uma zona total. Mas eu acho que a maioria das organizações leva as coisas assim, por isso que elas precisam de alguém para com essa visão de otimizar, de mapear, né? E é importante ter alguém chave nesse desenvolvimento, assim como você teve o ex-estagiário, alguém meio que direto a você para conectar você com alguém que sabe te responder uma pergunta. Então, eu acho assim, é difícil, eu tô sentindo isso na pele também agora, mas você falando assim, dá aquele mais conforto de que isso passa, depois você aprende e as coisas vão indo e melhoram, né?
Sim, eu senti muito isso que você falou, de você não saber alguma coisa e saber para quem perguntar. Se eu não sabia para quem eu perguntar, eu sabia para quem que eu podia perguntar, para quem eu podia perguntar.
Uhum.
Isso era muito bom também, eu não me sentia sozinha nunca.
Nossa, isso é ótimo. E assim, uma coisa que eu até me conectei agora, assim, de estar trabalhando num ambiente mais de startup, a primeira coisa que eu vi lá é que realmente é muito próximo todas as áreas. Então, se você precisar de um auxílio, de um suporte ou conselho de alguém de uma outra área que tenha aquela expertise, aquela skill que você não tem, por exemplo, desenvolvedor e programador, que eu acho que é a área na empresa mais requisitada hoje em dia, porque tem uma lista de projetos de todas as outras áreas para os caras programarem. Você consegue chegar para eles e nem que seja para falar, ô, o que você acha disso aqui? Assim, é fazível, sabe? Ou, por exemplo, já que é fazível, como é que é o próximo passo? Ah, não, fala com fulano de tal, pô, ele manja muito, ou tá, tem um amigo, não sei o quê. Então, isso é uma coisa que eu senti muito e até perguntar se lá na Colgate era muito assim ou era muito mais difícil o acesso, né, a essas outras áreas, as outras pessoas, pela hierarquia, né, porque a Colgate é uma empresa muito maior, assim, completamente estabilizada no mercado já, multinacional.
Sim, é bem grande a Colgate, tem toda a hierarquia tradicional, mas a ponto de você ter dúvidas de outras áreas, eu consegui, assim, ter contato com essas áreas. Eu acho que a minha área em si me ajudava muito com isso.
Tinha
contato com muitas áreas, então eu conhecia as pessoas. E, assim, claro que eu não tinha contato com as pessoas mais top, assim, das outras áreas, mas com quem eu precisava conversar era sempre muito solícito comigo. E eu conseguia, assim, ter uma boa comunicação, troca de informação, dúvidas, bastante. Então foi muito bom.
Você chegava a precisar fazer call, assim, ou você conseguia ir pessoalmente até a pessoa?
Então, dependia, porque a Colgate tem várias unidades, né, em São Paulo, e eu e minha equipe, a gente não ficava fixa em uma. A gente, cada dia, estava em uma, mais ou menos. Então, dependia de onde a gente estava. Se a gente estava em uma unidade que a gente precisava conversar com essa pessoa, a gente ia fisicamente, mas se não, era tudo por call também.
Certo. Pô, massa, né? Pelo menos, mesmo que seja por call, você conseguia falar com a pessoa. No fim, é isso que importa, né?
Sim, com certeza. Eu mandava uma mensagem também.
Muitos grupos de Whats.
É.
Bom, falando uma pergunta bem na lata, assim, como que era a tua rotina? Hora de entrar, hora de sair? Você ficava muito sentada no computador? Você ficava andando? Você ficava em reunião?
Então, a minha área, eu acho que eu não falei antes, mas era planejamento de demanda. E eu entrava às 8 e saía às 3 da tarde, né, o período de 6 horas de estagiário. E assim, mais ou menos, eu ficava uns 80% do tempo sentada. Eu levantava, assim, mais para conversar ou com a minha equipe ou com alguma outra área que estava na mesma unidade que a minha, como eu comentei. Mas eu ficava, assim, mais sentada em frente ao meu computador ou em algumas reuniões. Mas a maior parte, assim, ficava sentada na minha mesa mesmo ou na mesa de outras pessoas da minha equipe.
Certo. E nesse 80% do tempo, você ficava trabalhando nas suas atividades?
Sim, isso mesmo.
Quando você chegou lá, você foi designada um projetão que tinha várias macro entregas ali ao longo do estágio? Ou você tinha uma outra rotina de trabalho de coisas mais operacionais que você precisava fazer todo dia? Como é que funcionava as suas atividades em si?
Na maior parte do tempo era relatórios, coisas operacionais, algumas análises para ajudar a minha equipe. E a minha equipe, às vezes, estavam em alguns projetos e eu dava suporte para eles, mas eu não estava diretamente no projeto. E as minhas atividades eram basicamente relatórios, montar apresentações, reuniões, conversas com outras áreas para realizar as minhas atividades junto com a minha equipe também.
E você, dado que você era da área de planejamento de demanda, né? É uma área mais de logística, assim? De supply?
Sim. Essa área, ela tá dentro de um departamento que é de atendimento ao cliente e logística. E a gente tá dentro da logística.
Legal. Quais que eram os softwares que você usava para tocar o seu fluxo de trabalho, assim, no computador, ferramentas, né?
Então, muito Excel. Basicamente, a maior parte do tempo era Excel. E muito SAP também, tanto para consultar alguma informação ou para inputar algum dados. E a gente usava Tableau também.
Como banco de dados, para puxar as bases de dados, você diz?
Para você conseguir puxar alguma informação que você precisava ver de uma forma diferente, tinha lá. E também no final do meu estágio, a Colgate estava começando a migrar para o Google Drive. Então, a gente começou a usar muito o Google Sheets, o Google Slides. Daí a gente começou a fazer essa transição.
Entendi. Só focando mais um pouquinho na parte do Excel, você tinha que trabalhar com umas bases de dados imensas, assim, muitas linhas, daí você usava aquelas coisas, muita tabela dinâmica, muito PROC-V, busca, cruzamento de dados.
Sim, muita informação, muitas abas. Assim, claro, tinha relatórios mais simples, mas tinha muito relatório muito, muito comprido, muito grande também, e a gente basicamente usava a tabela dinâmica na maior parte do tempo.
É. Quais que eram outras funções, assim, e ferramentas que você usava, por exemplo, para imprimir relatório, alguma outra coisa?
Não, para imprimir eu não precisava, não. Mas era muita tabela dinâmica, muito gráfico, algumas fórmulas, PROC-V, coisas desse tipo mesmo.
E daí com isso você ia tocando, era basicamente pegar os dados, analisar, aí apresentar para um superior os resultados, depois tomar decisão com o time em cima disso.
Sim, também a gente montava relatórios, mandava para outras áreas, né, para informar como que estava a situação na nossa área, isso também.
Então nesse ponto de prestar contas, você tinha que ficar, não batendo ponto assim, né, igual na palavra, mas você tinha que ficar dando um follow-up para um diretor, para um gerente, falando como é que estava o andamento das coisas.
Então, sobre isso, assim, as minhas atividades, elas tinham prazos mais ou menos pré-estabelecidos, né, conforme o mês. E assim, pré-estabelecidos pela minha equipe, tanto pelos meus colegas ou mesmo pelo gerente da área. E eles sempre acompanhavam, às vezes, se eles precisavam de alguma coisa antes ou com uma maior frequência, eles me falavam. Aí eu encaixava isso na minha rotina também. E era basicamente isso, a frequência das minhas atividades. E eles acompanhavam tudo conforme a gente tinha planejado antes também.
Certo, aí tinha muito feedback, isso aqui às vezes não tá tão certo, precisa fazer mais assim, tinha todas essas coisas.
Sim, eu errei bastante. eles sempre me falavam, aí eu melhorava, né, arrumava, consertava e seguia o jogo.
Certo. Nesse ponto, o ambiente organizacional da empresa, ele era leve, assim, confortável? Você tinha que ir muito formal pro trabalho, mais casual? Como que era a relação com os colegas da área?
O traje, né, era formal e as sextas-feiras casuais. Mas o ambiente, a minha equipe, a gente era muito unido, então o ambiente era muito confortável, muito leve. Desde o começo foi muito boa a nossa relação. E acho que é uma coisa, assim, que é da minha equipe mesmo, sempre foi assim. E já com contato com outras áreas, era um pouco mais formal, uma comunicação um pouco mais diferente, mas também era confortável. Era, acho que, mais por questão de não conviver tanto mesmo, sabe?
Aí o time era muito integrado, vocês faziam alguma coisa de team building, o pessoal ia junto pra happy hour, alguma coisa assim?
A minha equipe era sempre muito unida, a gente não fazia muito happy hour justamente porque a nossa principal unidade, algumas unidades que a gente ia, não favorecia muitos lugares pra gente ir, mas a Colgate tem algumas práticas de team building, sim.
Legal. E como que era o ambiente físico, assim, da empresa? Era a sala individual mesmo, tinha as baias, ou era aquelas mesas compridas, todo mundo sentava junto ali?
Dependia, assim, tem algumas salas individuais, que era para gerentes, cargos acima de gerente, alguns coordenadores, e a maior parte onde eu ficava eram salas grandes, com as baias uma do lado das outras, e bem próximas, tinha um espaço razoável, mas eram próximas umas às outras.
Certo, aí era um estilo meio open office, assim, né?
Sim.
Agora eu queria fazer uma pergunta que é mais relacionada à hierarquia da empresa de modo geral. E já pegando uma pergunta de um dos nossos próximos quadros, né, que é o Procede, onde a gente pega comentários na internet de pessoas que trabalharam lá, né? Então, primordialmente a gente entra no Glassdoor aqui e vê as avaliações, né, para posição de estágio. Aí eu vi que tinha alguns comentários falando que a hierarquia da empresa era um pouco engessada, sabe? Meio burocrática, o que dificultava alguns processos. E você não tinha tanta liberdade, às vezes, para expressar a sua ideia, porque era um método mais tradicional. Então, essa foi uma das comentários que eu vi, assim. Procede ou não?
Eu acho que depende um pouco. A Colgate, sim, ela tem uma hierarquia tradicional. Você tem liberdade, assim, para falar com seus colegas, com seus superiores. E acredito eu, se você quiser que nem você falou, dar essa ideia, conversar com alguém mais acima, se você pedir, eu com certeza acho que isso acontece sim.
Uhum.
E também a Colgate, ela tem muitas práticas de pegar a ideia dos funcionários, não importa quem seja o funcionário, eu acho isso muito legal também.
Além disso, eu queria te perguntar se existe alguma política de reconhecimento profissional dentro da empresa que você via que era, pô, isso aqui é, sabe, abre os olhos, o pessoal fica realmente motivado. Só para dar um exemplo, lá onde eu trabalho, eles têm, é muito guiado por meta, assim. E como a gente tem várias unidades espalhadas pela cidade, eles sempre colocam um rankingzinho, sabe, com os pódios, de quem foram os funcionários da empresa que bateram mais metas e tal, ou tiveram o maior NPS, que chama, que é o Net Promoter Score lá da unidade. E isso pode parecer tão simples, mas tinha alguns funcionários que eles simplesmente pegavam aquilo ali, ou tira uma foto pra mim, eu quero mostrar pra minha mãe, quero enquadrar, sabe? Então...
Sim, muito bacana.
Sim.
Significa muito pras pessoas, né?
Uhum.
E assim, pensando na Colgate, tem muito disso e eu admiro muito. Eu presenciei alguns, né? Eles têm alguns reconhecimentos, né? De feedback de direto, de tempo de empresa. E também alguns que eu presenciei foram, por exemplo, o funcionário participa de algum projeto, o projeto é muito bem sucedido. Aí tem toda uma comemoração de encerramento de projeto, tem reconhecimento dos funcionários, quem ajudou muito. E também ele recebe alguns prêmiozinhos ou simplesmente um papelzinho
carinho,
com certificado, sim. E para mim faz toda a diferença também. Depois que você deu aqui seu gás, né, no projeto, ser reconhecido na frente de todo mundo.
Sim, é muito massa, né? Por exemplo, lá na empresa também tem agora reconhecimento de aniversário, sim. Sabe, é uma coisa que nem tá muito ligado com performance, mas é, pô, o pessoal lembrou meu aniversário, todo mundo tem bolo, aniversário antes do mês. Eu acho muito legal essas práticas de reconhecimento, né?
Sim, muito legal.
Bom, a última pergunta aqui dessa parte do seu trabalho, eu queria saber pra você qual foi o maior desafio desde que você começou a trabalhar lá. E por que você teve dificuldade e como você venceu essa dificuldade? Tanto assim, o seu mindset, às vezes, em enfrentar aquilo, ou alguma coisa que você teve que aprender pra desenvolver o projeto, sabe, ou a sua atividade.
Pra mim, o meu maior desafio foi um pouco parecido com o que eu já mencionei antes, que foi entender como é que a empresa funciona e os processos que faz a empresa funcionar mesmo. Pra mim é muito complexo, envolve muita coisa, muitas áreas juntas, e às vezes você contribui para alguma coisa que você nem faz ideia por que você está fazendo aquilo, mas no final das contas contribui muito para algum processo da empresa mesmo. E eu tive bastante dificuldade, assim, foi o meu maior desafio logo que eu entrei lá, foi entender isso, entender o meu papel. E eu nunca tinha conhecido uma empresa grande assim, desse porte, que nem a Colgate. E a minha dica e o que me ajudou a superar esse desafio foi só buscando mesmo entender todas as dúvidas que você tinha, perguntar para as pessoas, perguntar às pessoas diferentes, cada uma tem uma visão diferente, e tentar assim absorver o máximo que você puder das informações que você tem, porque alguma hora todas elas vão se encaixar. E a minha área me ajudou bastante nisso, porque eu tinha contato tanto quanto com a manufatura quanto com a área comercial. Então eu consegui, assim, ter uma boa visão da empresa em como um todo.
E como que você fez para estruturar tudo isso, sabe? Para memorizar, para colocar na cabeça? Pegava um papel, começava a fazer fluxograma, você mapeava processo, sabe? O que que te ajudou?
A princípio eu começava a anotar, eu tive vários caderninhos de anotações, anotava tudo, e eu precisava anotar porque é muita informação.
Sim.
E você acha que você lembra, até que eu perdi um caderninho meu, e acho que foi uma das maiores perdas que eu tive da minha vida, assim, em questão material, porque significava muito e tinha muita coisa importante. Aí eu comecei a ser mais digital, E passei a anotar tudo no Google Drive.
Sim.
E foi muito bom.
No fim, eu vejo que uma das coisas mais difíceis que tem é você extrair conhecimento da cabeça das pessoas. Coisa que não tá no papel, coisa tácita, assim. Experiência de vida. E é muito valioso, eu vejo isso pra organização, você tá mapeando tudo isso, fazendo esse planejamento, essa estruturação, vale muito, sabe? Então, pra quem tá passando pela mesma coisa, é anotar, nem que seja digital, nem que seja physical, colocar tudo no papel e absorver tudo, certo?
Sim.
Bom, passando para o nosso próximo quadro, que chama Você no Show, onde a gente pega a pergunta de algum dos nossos ouvintes do Instagram. Então, eles mandam um DM para a gente e a gente seleciona algumas e pergunta aqui no show. Eu queria fazer uma pergunta só hoje, da Jéssica Rodrigues. Ela perguntou quando que a Colgate vai lançar pasta de dentes recicláveis? Feita de material reciclável. Não sei se já lançou, isso, inclusive.
Isso acabou de ser lançado. Eu acompanhei pelas redes sociais e eles lançaram uma pasta, um creme dental, né? É reciclável, vegano. E muito legal isso, porque a Colgate, ela tá entrando bastante nesse ramo de sustentabilidade, produtos naturais. E esse creme, ele... acho que revolucionou bastante coisa aí. Eu tô vendo, tô acompanhando, tem muita gente comentando sobre isso e acho que vai ser muito sucesso. Eu não vejo a hora de poder experimentar.
Então, a pasta de dente em si é vegana, o em volta, né, o tubo de pasta é feito de material reciclável, reciclado.
Isso.
É isso.
É, eu não sei exatamente se o material é reciclado, é feito de material reciclado, mas o creme é reciclável.
Ah, nossa, que brisa. Mas massa.
É, o em volta, né, do creme, ele é reciclável.
Bom, tá aí a resposta, senhorita Jéssica. Depois conta pra gente se você já usou ou foi comprar, né? Acho que você tava interessada. Voltando agora naquele quadro do Procede, que eu já fiz uma pergunta, eu queria falar uma outra... que é, eu li aqui, né, um dos contras que alguém comentou, é que a Colgate tem pouca oportunidade de efetivação quando vence o contrato. E ele diz que muitos estagiários que fazem um trabalho ótimo, às vezes não são efetivados. Não sei, foi a opinião dele. O que você acha sobre isso?
É, eu acho que depende muito do caso. Eu vi lá estagiário que... conseguiu sim ser efetivado, tanto que entrou lá como estagiário e hoje, por exemplo, é gerente, coordenador, até diretor. E também vi, fiquei sabendo, estagiário que não conseguiu ser efetivado. E, assim, o que acontece na maioria das vezes é que a pessoa, ela é boa, fez um trabalho muito bom, mas infelizmente não tinha uma vaga disponível para ela ser contratada, então ela não consegue renovar o contrato.
Exato, né? As posições a seguir estão tudo cheias, os gerentes tudo novos, e não tem lugar para a pessoa, né? Eu acho que isso não só na Colgate, mas em muitas empresas vai acontecer isso, né? Inclusive, se eles às vezes vão e contratam um número muito grande de estagiário, depois como é que vai fazer?
Sim.
Bom, então procede em partes.
Isso.
Indo para nossa última parte, que é da pós-experiência, a gente queria que você contasse qual foi a experiência, o momento mais valioso que você aprendeu e viveu desde que você começou a trabalhar lá. Como que ela foi especial para o seu crescimento, às vezes, como profissional e também como pessoa? Você teve algo marcante, assim, nesse período de um ano e meio que você ficou lá?
O período mais importante, assim, mais marcante para mim foi o começo do meu estágio, os primeiros meses. Para mim foi uma realidade que eu não conhecia, totalmente nova. Eu fiquei encantada. Eu aprendi muito, conheci muita gente boa, muita gente me ajudando ao mesmo tempo. E eu acho que, assim, me trouxe um aprendizado e foi muito valioso justamente porque eu tive essa troca muito intensa, sabe? E acho que foi o período, assim, mais marcante no meu estágio e principalmente para a parte profissional.
E por que alguém deveria aplicar para uma vaga na Colgate, então, na sua opinião?
Principal para mim é que você aprende muito. É uma empresa muito grande, tem muitas áreas. Então, se você quiser, se você tiver dúvidas, buscar as pessoas lá dentro para conversar, mesmo que for uma conversa super informal, você consegue aprender muito. E aprender além do que você faz, além da sua área. E também, do tempo que eu fiquei lá, é uma empresa multinacional, então tem oportunidades de trabalho fora, vi pessoas indo para fora, pessoas voltando. E,
putz, isso é legal, hein?
Sim, muito bacana. E também eu gostava bastante dos benefícios deles. E é um ambiente muito inovador. Foi o que eu falei, você aprende muito. Toda hora você tá aprendendo bastante.
Se tivesse alguém que às vezes quer trabalhar na Colgate, quer começar uma carreira lá, não necessariamente como estagiário, né, às vezes como analista, o que essa pessoa pode fazer a partir do momento que ela entra lá, que é bom visto pelo pessoal lá de dentro? Por exemplo, ser ágil, às vezes começar uma coisa, nem que falha rápido, mas daí já arruma, ou às vezes ser mais metódico, né, ser um pouco mais devagar, ser mais comunicativo, mesmo coisas básicas, tipo chegar cedo no trabalho. Sabe, por mais que seja flexível, só o fato de você chegar cedo, o pessoal, pô, o cara chegou cedo, tal, entendeu? E coisas assim, o que você acha?
Sim, eu acho que, assim, o principal é essa pessoa viver os valores lá da Colgate, que são três: respeito, trabalho em equipe e melhoria contínua. Eu acho que esses são os principais, né? Tendo uma pessoa que tá lá, você vê bem forte isso lá dentro. E também foi o que você falou, ser ágil. A Colgate está buscando bastante isso, agilidade e comunicação também. E acho que também principal, assim, trabalho em equipe mesmo.
Certo. No fim, então, é focar mais nos valores, por mais clichê, né, que isso seja, cheque os valores da empresa e tal, é porque a empresa realmente aplica eles, né, elas não só falam. Agora, o que que você acha que a Colgate, como empresa, poderia fazer para se tornar um ambiente melhor para os seus funcionários? Mais atrativo, às vezes, para os talentos, ou mesmo para reter as pessoas que estão lá dentro, dado que você ter uma gestão boa de pessoas é uma das coisas mais importantes da empresa, né? Porque se o turnover é muito alto, o conhecimento se perde, aí é muito tempo para treinar. Então, assim, realmente tem um impacto muito grande, turnover de funcionários nas organizações. O que você acha que a Colgate poderia fazer? Nem que seja uma coisa muito pequena, assim.
Assim, a Colgate, ela tem alguns procedimentos, assim, de gestão de pessoas, que é conversas, estabelecer metas, assim, com o seu direto mesmo, pro ano, tanto para aspectos profissionais quanto para individuais. E eu acho que isso motiva muito a pessoa. E depois você tem um feedback. Então, eu acho que talvez fortalecer mais ainda isso e trazer um feedback, assim, mais real, né? Não só nas palavras, talvez. Acho que iria ajudar mais ainda a empresa.
Para finalizar, para quem você acha que é esse trabalho na Colgate, assim? Em tipos de... em termos de perfil de pessoa?
Eu acho que pessoas muito curiosas, sempre tendo essa vontade de aprender e realmente vestir a camiseta da empresa e querer dar o seu melhor, querer ajudar as pessoas, querer ajudar a si mesmo e a sua equipe também.
Super concordo, massa. Indo pro último quadro agora, que é assim, pra descontrair um pouco. Esse quadro, inclusive, chama Conta Aí. A gente queria alguma recomendação de livro, material, filme, artigo, podcast, série. E já falando que não precisa ser relacionado ao trabalho, pode ser relacionado a qualquer coisa, de ficção, desenvolvimento pessoal. E depois também, quais são os seus próximos passos, né? Onde que o pessoal pode te encontrar, o que que você vai fazer? É, já deixando aí o seu LinkedIn, às vezes o pessoal mandar uma mensagem.
Sim, então, vamos lá. Eu gosto muito de ler, então vou dar algumas dicas de livros. A minha primeira dica é bem clichê, assim, para engenharia de produção, é o livro A Meta. Todo mundo fala que tem que ler e realmente tem que ler.
Nossa, não
e
li.
E não só ler uma vez. Então, então leia. Dever de casa. E não só ler uma vez, mas reler. Eu quero reler de novo. E a segunda dica minha é de, assim, mais voltada pro seu pessoal, que é o livro O Segredo. Também acho que talvez seja um pouco clichê, um pouco batido, mas realmente eu acho que a ideia dele a gente tem que colocar muito em prática. E ajuda muito a gente, tanto profissional quanto pessoal. E, por fim, um livro que eu gostei muito, chama Comunicação Não Violenta, que é muito importante porque ele ensina e mostra, né, como que é importante você se comunicar de forma efetiva e não só transmitir o que você pensa, mas também na forma que você ouve o que a pessoa tá falando, né? Ele pesa muito nisso também, na questão de não ouvir as palavras da pessoa, mas ouvir o que ela tá querendo transmitir. Isso é muito legal também. Tanto pra vida pessoal, quanto pra profissional também, com certeza.
Isso tem a ver um pouco com a diferença entre ouvir e escutar. É assim, é você tá realmente ouvindo, você presente, olhando no olho da pessoa, pausado, né? Entendendo ali.
Sim. Sim, e muitas vezes a pessoa tenta falar de uma forma que ela pensa, mas o jeito que ela fala não é exatamente o que ela tá pensando. Então essa forma de você ir além da fala dela.
Entendi. Nossa, massa, gostei desse. Como é que é o nome de novo? Só pro...
Comunicação Não Violenta.
Beleza, beleza. E onde que o pessoal pode te achar aí? Qual que é o teu Instagram, LinkedIn... Face.
Meu LinkedIn é Daniele Cristina Espadoto Rodrigues, é um pouco grande. O meu Face é só Daniele Rodrigues e no Instagram é Daniele Rodrigues 6.
Tá, 6. É. Fechou. Bom, Dani, eu queria agradecer demais o seu tempo. Estamos aqui numa quinta-feira à noite, sabe, os dois cansados. E foi muito prazeroso fazer essa conversa com você, eu aprendi um monte de coisa, eu espero que quem ouça também tire o máximo de proveito. E é isso, agradecer novamente aí pela oportunidade de poder conversar com você.
Muito obrigada, gostei muito também, espero que o pessoal também goste.
Tchau, tchau.
Tchau.
E aí, o que achou do episódio? Obrigado por ter escolhido nos escutar até o final. Nós do Startup My Job realmente esperamos ter contribuído de alguma forma. Se esse foi o caso, deixe um comentário ou recomendação positiva no aplicativo que você escuta seus podcasts ou nas nossas redes sociais, @StartupMyJob. Isso nos ajuda imensamente a aumentar a nossa visibilidade para que continuemos trazendo conteúdo de qualidade para você. E esse episódio foi editado por Arnaldo Torres. Você pode entrar em contato com ele no Instagram em @arnaldotorres.mov. Eu espero que você tenha um ótimo dia e eu te vejo no próximo episódio.